Assunto agora é o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. A nossa convidada é a gestora do zoológico, Caroline Weisheimer Costa Gomes. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde.
Uma semana triste para todos no Zoo com a morte do leão Jerônimo.
Isso, infelizmente ontem, né, nos despedimos do nosso leão, nosso vovô leão Jerônimo aqui do zoológico, que já estava com 21 anos.
Conta pra gente que acompanha até como com certo tom emocional, assim, tem uma relação com o zoológico. Como é que está o ambiente? Como é que está enfrentando a pandemia? O Stout mencionava aqui na nossa troca da guarda com sala de redação que sim, né, precisa de investimentos. O que, que você pode contar pra gente da atual situação?
Essa semana foi uma semana bem difícil, né? Então, porque a gente acabou perdendo um dos animais mais icônicos aqui do zoológico, né? E um dos animais, assim, que tinha um carinho muito grande, né? Toda a equipe técnica, todos os cuidadores, assim como o público, né? A gente até ano passado, apesar de agora hoje o zoológico está fechado, ainda em função da pandemia, né? A gente passou um bom tempo do ano passado fechado também, né? Em razão de toda a situação, mas a nossa manutenção diária segue igual, né? Com ou sem visitação, porque o trato com os animais ele é diário, né? Inclusive, ano passado, a gente tinha feito uma reforma no recinto do nosso leão para adaptar melhor, né, as condições de idade que ele tinha, né? Então, todas as questões assim de manutenção dos animais, né, tratamentos, medicações, cuidados, tudo isso segue mesmo com o zoológico estando fechado, né? A gente tem, com certeza, né, uma questão muito importante em relação à manutenção e melhoria das estruturas do zoo, né? Mas ele continua funcionando assim, independente de estar aberto ou não ao público.
O leão Jerônimo morreu, ele tinha um problema renal já crônico há mais tempo?
Isso, na verdade, o que acontece? Ele tinha 21 anos, o que a gente considera bem, uma idade bem avançada para um leão, né? A expectativa de vida deles é entre 15, no máximo 20 anos de idade. Esse ano a gente já tinha feito alguns check-ups nele, alguns exames de sangue, exames de ultrassonografia, que haviam já detectado que ele tinha uma doença renal, né, que é uma doença comum assim em animais de mais idade, né, e que acabou assim comprometendo bastante a saúde dele nesses últimos meses. Assim, ele vinha decaindo um pouco mais, né? Então, óbvio que tinha outras questões, né? Não foi só a questão da doença renal, tinha outras questões relacionadas à idade. Ele já tinha um pouco de dificuldade de se locomover, né? Já não enxergava mais tão bem, né? Mas coisas assim de que acabam vindo com a idade mesmo, né?
Tem um outro leão que estava no mesmo recinto com ele?
Não, o Jerônimo já morava sozinho há cerca de 2 anos, né? Antigamente tinha uma outra leoa, a Zuleika, que morava junto com ele, né? Mas ela também já faleceu já faz um pouco mais de tempo, já fazia mais de 2 anos que ele estava sozinho no recinto. Então,
e tem outros leões em outros recintos?
Não, não, ele era o nosso único leão. O único leão.
E vai mais?
A gente ainda não tem perspectiva, assim, né? Agora a gente, como essa semana a gente ainda está se acostumando com a ideia, né, de não ter mais ele aqui com a gente. Então, a partir das próximas semanas, a gente vai avaliar, né, como que vai ser ali o manejo do recinto dele, mas a gente ainda não tem nenhuma perspectiva, assim, de se vai vir outro animal, se vai ter, né, outro leão para receber ou não. Isso daí teria que ser um processo, vendo com outros zoológicos, outros locais no Brasil, né, como não é uma espécie nativa do Brasil, não é um animal que tenha uma necessidade tão grande de cativeiro, às vezes, como a gente vê animais sendo atropelados, né, da nossa fauna, que às vezes tem uma necessidade muito grande de ir para algum lugar para ficar sob cuidados humanos, né.
Eu imagino que deve ser a curiosidade de muitas pessoas que gostam do zoológico como um espaço de preservação. Esses animais hoje eles não são retirados mais do seu habitat, não vão lá na África capturar um leão para trazer para Sapucaia, porque o zoológico ele já não tem mais elefante que morreu, não tem girafa, não tem agora o leão. Como funciona hoje o recebimento de novos animais no parque? É troca com outro zoológico? É apreensão do Ibama? É um animal que estava em maus tratos em algum local, é resgatado?
Isso, basicamente isso, né? Os zoológicos foram mudando muito ao longo desses últimos anos, né? Principalmente a sua concepção. Então, hoje, os pilares de trabalho do zoológico são muito voltados para a conservação da fauna silvestre e para a educação ambiental, né? Então, os animais que chegam no zoológico são provenientes, né? Muitos deles de apreensão, de tráfico mesmo, né? Animais mantidos irregulares em casas, em propriedades. Animais que sofrem com conflitos com humanos, né? Então a gente vê queimadas, atropelamentos, choque elétrico, né? Isso principalmente com os animais da fauna nativa, né? E referente aos animais da fauna exótica, muitos animais que já estão em cativeiro, né? Então permutas com outros zoológicos, outros criadores, né? Às vezes acontece de nascer alguns animais em algum local e por... Às vezes até questões de hábitos, animais que são mais solitários, não podem ser mantidos tantos animais no mesmo local, então precisam ser destinados para outros lugares, né? Por isso que não, que, né, hoje em dia não se faz o que se fazia há cerca de 50 anos atrás, né, de capturar animais na natureza para colocar dentro do zoológico. E hoje se preza muito, principalmente quando a gente fala de algumas espécies icônicas, os planos de conservação dessas espécies, né? Então, sempre quando possível, esses animais mantidos em zoológicos para fazerem parte dos planos de ação para conservação dessas espécies em vida livre, né?
Tem muitos ouvintes perguntando, diretora, sobre se o zoológico... não é um local de maus tratos, né? Se faz sentido o zoológico, até pela questão de ficar numa jaula, num espaço específico, se isso não configura maus tratos. E eu gostaria, a senhora já estava falando sobre isso, um pouco do tratamento, né, de todos os cuidados, mas sim, explicar o que é feito com os bichinhos, com os animais, e todo esse trabalho que é bastante, né, de defesa da natureza.
Então, o que acontece? Assim, o que as pessoas mais se perguntam é porque os animais ficam restritos a um espaço limitado, né? Mas o que a gente tem que entender? Assim, a maioria dos animais que estão dentro de zoológicos ou de outras instituições são animais que não têm mais condições de voltarem à natureza. Ou por serem animais que sofreram de alguma lesão, alguma injúria que não podem mais retornar, são animais nascidos a cativeiro, né, alguns há muito tempo, que não têm mais condições de se adaptar à vida livre, né? Ou a gente pensa em alguns lugares, qual a condição desse animal retornar para uma natureza em que a gente tem um impacto muito grande, né? Então, muito se falou agora em relação às onças que foram, né, capturadas no Pantanal para fazerem tratamento. Como que a gente iria devolver esses animais para alguns espaços que estão tão prejudicados, né? Que tem uma pressão de caça muito grande ou pressão de poluição. Então, os animais que estão aqui dentro hoje, né, eles não têm mais essa condição de voltar ao espaço natural. E por isso a gente preza muito por tentar de diversas formas possíveis, manter com que, mesmo eles tendo uma vida num espaço restrito, né, que eles não têm a liberdade de sair e entrar no recinto, que esse recinto forneça o máximo de opções para ele desenvolver o seu bem-estar. Então, isso vai desde, né, condições de saúde, prezar pela saúde do animal, uma boa alimentação, atividade de enriquecimento ambiental, condicionamento, né? Às vezes o recinto, não adianta só a gente ter um recinto muito grande, mas que não tem atividades para o animal fazer lá dentro. Então, tudo isso é o que cada vez se busca mais, e se busca principalmente em melhorar os zoológicos, melhorar os cativeiros, né? Para que esses animais tenham mais atividades para desenvolver e que eles apresentem níveis maiores de bem-estar animal. Isso a gente pensa muito quando a gente fala com cães e gatos, seria a mesma coisa, né? Cães e gatos também vivem num espaço restrito dentro de casa e hoje em dia se fala muito em proporcionar bem-estar animal para eles, né? Desenvolvendo atividades, realizando passeios ou, né, no caso de gatos, mobiliários dentro de casa, para que a gente possa desenvolver uma atividade estimulante que forneça um bem-estar para aquele animal, porque ele também está num ambiente cativo e restrito, né? Então, assim, hoje, uma das nossas prioridades, isso inclusive é uma das prioridades pensando no zoológico, né, no futuro, é focar cada vez mais em um espaço que forneça as melhores condições de bem-estar animal para os animais que, infelizmente, precisam ficar em cativeiro.
O Zoológico de Sapucaia foi inaugurado no início dos anos 60. Claro que foi ganhando espaços, como, por exemplo, a Ilha dos Primatas nos anos 90. Mas a concepção dos zoológicos no mundo mudou muito nesse período, desde os anos 60, em relação aos espaços para os animais. Sabemos que o governo do estado tem um plano, não conseguiu na primeira proposta, reformulando para tentar privatizar o parque, porque precisa de investimentos. Eu estive aí no parque num desse período de abertura que a bandeira nos proporcionou ali em janeiro, e me chamou a atenção assim a falta de investimentos. Eu sei que por muito tempo se fazia parcerias, não sei se elas continuam em função exatamente desse plano de privatização com empresas que construíam e colocavam recursos para alguns recintos. Tem esses espaços que estão sem animais, como, por exemplo, do elefante, muitos recintos dos macacos também estão desocupados. Eu pergunto para a senhora, o zoológico de Sapucaia do Sul está muito ultrapassado e precisa realmente de recursos, de investimento para adaptar os recintos a uma nova realidade, uma nova visão dos zoos pelo mundo?
Sim. Assim, a gente é muito difícil a gente falar do zoológico, ele tem como um todo, né? A gente tem diversos recintos aqui dentro do zoo que atendem às normas de bem-estar animal, então a gente tem recintos, né, de algumas espécies que são muito amplos, que têm condições dos animais proporcionarem mais substratos diferentes. E tem alguns recintos, principalmente esses recintos que são muito antigos, os recintos da década de 60, 70, ali do início do zoológico, né, que são recintos que sim precisam de uma reestruturação para adequar aos novos parâmetros de bem-estar que a gente tem hoje, né, porque quando o zoológico foi concebido, né, há quase 60 anos atrás, o que a gente entendia de bem-estar animal era muito diferente do que a gente entende hoje, né? Então, se tinha uma concepção de que o animal estava ali para ser visualizado pelo público, e hoje não é mais isso, né? Hoje a gente quer que o animal esteja ali e que o público, se tiver a possibilidade, veja ele, né? Então, a gente tem alguns recintos, né, a parte dos carnívoros, onde tem o próprio onde tinha o leão, o tigre, que são recintos que têm estruturas físicas que realmente necessitam de um investimento financeiro maior, né? Porque para a gente fazer reforma, não é uma reforma simples, né? É uma reforma que necessita desse investimento financeiro grande. Ano passado, inclusive, a gente fez uma reforma no recinto do Jerônimo, do nosso leão, né? Ampliou o recinto em cerca de 25%, do tamanho original dele, porque a gente tirou um lago muito grande que ele tinha e que ele não usava, né? A gente fez essa reforma pensando na saúde dele, porque como ele já estava com dificuldade de caminhar e de enxergar direito, tinha um receio de que ele pudesse entrar na água e não conseguir sair, então se optou por fazer isso. Mas em relação ao recinto como ele ficou hoje, a gente não consegue ampliar muito mais ele sem fazer uma reforma estrutural maior.
Teria que talvez deslocar dentro do zoo para uma outra área.
Oi?
Talvez teria que deslocar dentro do zoo aquelas jaulas ali dos carnívoros para uma outra área.
Isso, para uma outra área, para conseguir reestruturar, assim, porque tem muitos recintos que têm algumas paredes de pedra, então que ou precisariam ser derrubadas ou totalmente reformulado, né? E isso realmente requer um investimento muito grande, né? Que é uma das visões, assim, né, de se fazer uma concessão do zoológico.
E existe alguma previsão desses investimentos, em executar esses investimentos necessários?
É, hoje a ideia mesmo do Estado, né, que daí até a equipe da Secretaria de Parcerias que está à frente da concessão, né, seria esses investimentos serem como
contrapartida
da própria concessão do zoológico, né? O grande objetivo, né, seria conseguir investimento para fazer essa reformulação e essa adaptação ao que a gente chama dos zoológicos modernos, né?
Gestora do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, Caroline Weisheimer Costa Gomes. Bom, vocês estão na bandeira preta, como todo o estado, e estão hoje sem receber público. Quando voltar a bandeira vermelha, há uma tendência de reabertura naquele modelo que foi lá do período de janeiro, uma parte de fevereiro, isso, em que recebia um número limitado de visitantes.
Isso. Ainda com alguma restrição, né, respeitando todos os protocolos de distanciamento. Mas
é fácil no parque, é grande.
Retornando, então, né, a região para a bandeira vermelha, a gente possa retornar com algumas restrições, mas a abertura ao público visitante.
É, o espaço é grande, eu estive em janeiro, dá para manter uma mais do que distância dos outros, outros visitantes.
Uma pena. É um pouco uhum. Difícil controlar, acaba ficando, às vezes, muita gente junto no mesmo local.
Em algum ponto de visualização.
A gente tem que ter bastante cuidado, porque como o nosso trabalho é diário, né, a gente tem um cuidado muito grande, tanto com a questão dos animais, né, quanto com a questão dos funcionários, porque a gente, durante todos os meses que a gente ficou parados, a gente diz, né, sem visitação, a nossa lida e a nossa manutenção dos animais, ela é diária, né, então a gente tem uma preocupação muito, muito grande com isso, e óbvio, não ser um local que corra o risco de espalhar mais ainda um vírus que a gente quer conter, né.
Claro, é. Sabemos do carinho todo que os funcionários, todo mundo do zoo tem com os animais, são quase como da família, assim, por isso estão tristes nessa semana com a morte do leão Jerônimo. Uma pena, e daí a minha opinião aqui, Carolina, uma pena, é uma demora muito grande para o governo realizar, se a decisão é mesmo de privatização, então que se faça logo, porque nesse período não tem o investimento que deveria ter, o governo não faz o investimento que prevê a privatização, não faz as parcerias que fazia antigamente para melhoria, e o parque está deixando muito a desejar na infraestrutura, na manutenção, exatamente porque a gente sabe, não tem dinheiro sendo colocado.
Sim.
Mas aí a minha opinião aqui, é um local que eu gosto, sim, muito, acho muito bonito, a maioria dos gaúchos tem o zoo como um espaço de memória afetiva também, da infância,
vou
dos passeios,
ler uma mensagem,
da
ao
escola.
Ariane, de Gravataí, disse aqui, ó, sou frequentadora assídua, adoro visitar, ela diz aqui, Jerônimo fará falta, nem pôde aproveitar o recinto novo, há pouco foi reformado, todo o meu carinho aos tratadores do zoológico que cuidam tão bem dos animais.
Não tenho dúvida.
Essas mensagens nos dão força para conseguir continuar, né, num momento tão difícil assim, para toda a equipe aqui.
Caroline, muito obrigado, nosso abraço a vocês e até a próxima.
Muito obrigada a vocês pela recepção, uma boa tarde a todos.
Lá em GZH tem a foto do Jerônimo, o leão do zoológico de Sapucaia do Sul, que faleceu ontem, aos 21 anos. 3h46, intervalo, e na volta, Gaúcha Mais Solidário. Vamos conhecer o trabalho de uma entidade que atua numa área carente de Porto Alegre.